Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, ouvintes, Ecos da Liberdade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Já no início desse programa, quero propor para você um espírito de oração para se unir comigo. Em muitas situações da minha vida, clamo por algo que eu quero clamar com você neste programa. Por muitas vezes nós oramos e conhecemos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, refrigera a minha alma. E aí vem uma palavra que por muitas vezes se torna o nosso clamor no dia a dia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Existem situações na nossa vida onde nós clamamos ardentemente para que Deus fale conosco, que Deus nos inspire, nos dê a direção certa. Deus sabe quem é que está ouvindo esse programa. Talvez a dúvida existe na área da educação de algum filho. O jovem não sabe que rumo tomar para os seus estudos na universidade. Amigos estão em dúvida com relação a relacionamentos que talvez deram problema. Como se reconciliar? Deus, fala comigo, deixe-me ser guiado pela tua voz. Problemas talvez no emprego tenham assolado o seu mundo de preocupações e por muitas vezes nós chegamos a esse clamor diante do nosso bom pastor e devemos expressar assim como o salmista Davi expressou: guia-me, Pai, mostra para mim o caminho, a vereda da justiça. Qual que é o caminho justo? No início desse programa, quero trazer para você uma canção que tem me inspirado a expressar. Recentemente, um escritor, compositor cristão da Suíça falou em uma entrevista que aqueles que têm o dom de escrever músicas nada mais fazem do que expressar aquilo que muitas pessoas gostariam de falar, mas muitas vezes não encontram palavras e nem a melodia certa para levar isso diante do Senhor. E quando alguém compõe uma música, muitas vezes ele está fazendo nada mais, nada menos do que expressando aquilo que todos nós gostaríamos de falar para Deus, e a música se torna uma inspiração para clamar daquela mesma maneira como o autor da música fez. Essa música diz: fala comigo, Pai, preciso ouvir tua voz. Se esse é o seu clamor, esteja ouvindo no mesmo espírito essa canção junto comigo.
Aí eu procuro viver na tua vontade, e o que eu quero na verdade é mais um conselho seu. São muitas vozes falando ao mesmo tempo, e confesso, tenho medo, já não sei pra onde ir. Fala comigo. Pai, eu procuro viver na tua vontade, e o que eu quero na verdade é mais um conselho seu. São muitas vozes falando ao mesmo tempo, e confesso, tenho medo, já não sei pra onde. preciso ouvir tua voz.
Deus, fale conosco, Pai, através de mais esse programa. Eu intercedo pela vida dos nossos ouvintes que nesse momento também, durante esse período da música, já no início desse programa, clamaram: fale comigo. Pai, que teu Espírito Santo dê vida àquilo que é apenas humano, que o teu Espírito Santo fortaleça aquilo que está enfraquecido e precisa tanto do auxílio espiritual. Queridos ouvintes, eu quero falar hoje com vocês a respeito de um tema baseado em 2 Reis capítulo 4, uma história linda do profeta Eliseu. Quero brevemente compartilhar algumas coisas interessantes deste capítulo, bem diferente dessa cura, bem diferente que aconteceu através do profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava de forma rotineira, ele passava numa casa, quando ele atravessava a cidade, ele visitava a mulher sunamita, é assim que o texto bíblico vai estar intitulado, provavelmente na sua Bíblia, quando você abrir 2 Reis capítulo 4, lá a partir do versículo 8. E o profeta Eliseu, ele acampa então nessa casa, fica ali toda vez que passa por aquela cidade para trazer a palavra do Senhor, e com o tempo se estabelece então uma amizade profunda com essa casa. Assim como os profetas visitavam e ficavam em casas muito pobres, o texto nos revela que também as pessoas ricas careciam de profecia, careciam da palavra do Senhor. E nesse capítulo o profeta Eliseu visitou uma casa muito rica, porém que precisava do auxílio do alto. Você conhece essa situação? Com certeza existem muitas casas ricas. Talvez este programa de rádio, essa transmissão é feita neste momento para uma casa nessa situação. Essa casa muito rica tinha uma hospitalidade muito grande com o profeta Eliseu, o recebia toda vez com muito carinho, porém tinha uma dificuldade dentro dessa casa. Eles podiam comprar quase tudo o que queriam, mas o que o dinheiro deles não alcançava era o dom da vida. Essa mulher era estéril, sofria por não poder dar à luz a um filho ou uma filha. E o profeta Eliseu, que foi ali muito bem recebido, tendo aquele um quartinho só para ele, construído por essa família, com muito carinho, ele começa a se perguntar de que forma ele poderia recompensar aquela família que tão bem tratavam, tanto ele quanto o seu aluno, Geazi, que era o ajudante do profeta. Geazi então tem a ideia e diz a seguinte: olha, essa família não tem filhos, o que seria de nós orarmos para que Deus lhes desse o dom da vida? Foi exatamente isso que aconteceu. O profeta Eliseu chegou para essa mulher e disse: olha, daqui um ano, quando eu passar novamente aqui pela sua cidade, você já vai ter um filho no colo. E ela, apesar de ser uma mulher que tinha fé, a sua fé não ia a tal alcance para acreditar que Deus ainda poderia lhe dar um filho. E ela inclusive fica irritada com o profeta e diz: olha, não iluda a sua serva, não diga para mim algo que não vai acontecer. Mas, diferente de muitas profecias jogadas ao vento hoje, os profetas na época apenas falavam alguma coisa quando Deus lhes dava a certeza de que iria acontecer. E o cumprimento da promessa era a prova de que alguém é ou não um profeta de Deus. Da forma como Eliseu prometeu à mulher, assim aconteceu. No ano seguinte, quando ele passou mais uma vez por aquela cidade, o profeta chega até aquela casa e algo novo brilha e tem os seus sons, tem os seus cheiros dentro daquela casa. Um cheiro de bebê, um cheiro de criança, os sons de choro de uma criança faminta com certeza preencheram todo aquele lugar. Agora, quando o profeta voltou, ali estava um menino. Porém, esse menino foi crescendo, a maior propriedade daquele casal com certeza se encontrava em seus braços, se encontrava ali correndo pela casa, que era aquele garoto. Esse menino passa a ter fortes dores de cabeça e ele, depois de alguns gritos, minha cabeça dói, minha cabeça dói, o pai levou essa criança até o colo de sua mãe e, deitado com toda a calma no colo de sua mãe, esse menino vem a falecer. Acontece então que essa mulher desesperada leva o seu menino já morto até o quarto de cima, no segundo andar, o quarto onde o profeta ficava hospedado quando estava na cidade, deita o menino no quarto do profeta e sai procurar o profeta, era só com ele que ela queria falar. Ela sai em busca dele na região, até que o encontra e diz: profeta, meu filho tão amado, morreu e está deitado lá no seu quarto. O profeta Eliseu envia o seu ajudante Geazi até esse garoto. Ele leva o cajado de Eliseu, ele entra no quarto, coloca o cajado sobre o menino, na esperança de que Deus viesse fazer um milagre, mas aquilo ainda não aconteceu. E então vem a cena do próprio Eliseu chegando àquela casa e vendo aquele menino morto estendido na cama. O versículo 33 de 2 Reis 4 diz que ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor, depois deitou-se sobre o menino. E aqui vem uma parte bem interessante da forma como Deus usou o profeta para ressuscitar o menino. O profeta deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. O versículo 35 diz que Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto novamente. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o garoto. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Uma forma de cura muito interessante e diferente de outras. Você encontra essa diversidade com relação à forma como Deus trazia os milagres em toda a Bíblia. Você vai ver Jesus curando uma pessoa de uma forma e a outra vai ser curado totalmente de outra. Você vê Jesus curando à distância, às vezes nem se aproximando de alguém, simplesmente declarando a cura e a pessoa podia ser curada em casa. Você vê Jesus colocando suas mãos sobre os cegos e sendo curado. Em outras situações, Jesus cospe no chão, faz uma lama com aquele barro e esfrega nos olhos do cego para que ele seja curado. Você vê uma diversidade de situações e talvez isso seja já um ensinamento para nós de que Deus não cura, não se revela, não faz o milagre igual em nossa vida como fez no do nosso irmão. Cada pessoa precisa de um toque especial da parte de Deus para a sua vida. Quando leio essa história, vejo que Deus foi aquecendo, foi trazendo nova vida a esse garoto. E existe uma simbologia muito bonita aqui ao vermos Deus ressuscitar esse menino, tocando em 3 partes do seu corpo, que são com certeza partes que, quando analisamos a nossa própria vida, muitas vezes essas partes precisam do toque, do milagre do Senhor para que sejam reaquecidos. A primeira coisa que acontece aqui nesse garoto é que o profeta Eliseu, ele chega tão próximo desse menino, que provavelmente já estava frio, gelado, e a primeira coisa que o profeta toca é a própria boca do garoto. Logo em seguida ele toca os olhos e depois toca as mãos. A nossa boca, ela revela aquilo que sai do nosso interior. E ao ler esse texto me pergunto quantas pessoas não estão declarando morte através dos seus lábios. Quantas pessoas não precisam de uma ressurreição no seu comportamento, começando pelo aquilo que estão falando com a sua boca. É interessante ver que o processo da criação, lá em Gênesis 1, ele acontece pela boca de Deus. Deus falava, Deus disse: haja luz, e houve luz. E eu creio que esse mesmo processo, ele continua acontecendo até hoje. Nós, como filhos do Criador, temos de Deus também a capacidade de falar as coisas e ver Deus fazendo o milagre de que elas aconteçam. Muitas vezes, famílias foram arruinadas pela boca do próprio pai. Casamentos foram arruinados através da boca da esposa. Nós podemos declarar morte, podemos declarar que as coisas não têm vida, e pode ser que realmente nunca venha a ter vida, porque os nossos lábios nunca foram tocados pelos lábios do Criador, pelos lábios de um profeta que ressuscita e torna quente as palavras de novo. Diz o texto que o corpo do menino foi se aquecendo, e a reflexão neste programa é: será que os seus lábios precisam ser tocados para que sejam aquecidos com amor novamente e venham a pronunciar palavras de amor, palavras de afeto, palavras de vida? Queira Deus tocar os nossos lábios neste programa, queira Deus tocar os nossos olhos, que representam a forma como nós temos enxergado as pessoas, a forma como nós temos enxergado a si mesmo. Compartilhei esse tema com os nossos jovens, e quantos meninos e quantas meninas não param diante de um espelho e estão se enxergando de forma tão negativa? olhando apenas os defeitos e transmitindo ainda também com a sua boca aquilo que não lhes agrada, a sua infelicidade. E existem tantos jovens, meninos e meninas que precisam ser restaurados na forma de enxergar-se a si mesmo. Cada vez que nós paramos diante do espelho e dizemos "não gosto de você", estamos olhando com maus olhos aquilo que o próprio Deus fez. É possível que os seus olhos precisam ser tocados pelos olhos de Deus para que você passe a olhar o mundo com os olhos dele. Que Deus restaure e dê um novo calor à nossa vida. Que Deus toque também as nossas mãos para fazer as obras de forma quente e amorosa novamente, aonde quer que estejamos. Essa é a reflexão desse texto de hoje. Que a boca do profeta toque a nossa boca. Que os olhos que enxergam as coisas de Deus toquem os nossos olhos. Tragam luz à forma escura como muitos estão se enxergando, enxergando a outros, enxergando sua família. E que Deus toque as nossas mãos para que voltem a ter calor, carinho e distribuam o amor de Deus por esse mundo. Termino refletindo sobre o versículo 35, que diz que Eliseu levantou-se, começou a andar, provavelmente em oração ali no quarto, voltou para a cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. É possível que você já seja um cristão, em algum momento já tenha sido tocado pelo Espírito de Deus, mas hoje Deus quer mais uma vez debruçar-se sobre a sua vida, tocar os seus lábios, tocar os seus olhos e tocar as suas mãos, para que você volte a viver e volte a fazer da sua vida aquilo que Deus planejou. Que Deus te abençoe, você que está distante da igreja, volte para a casa do Pai. Você que está distante da sua família, que Deus ressuscite e dê nova vida aos teus relacionamentos. Que você volte para Deus hoje e sinta o seu toque mais uma vez. Mais uma vez e mais uma vez. Eu creio que serão muitos os toques que Deus vai nos dar até estarmos preparados para tocarmos Ele pessoalmente no céu, na sua presença. Que Deus vos abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém.
Deus está aqui nesse momento, sua presença é real no meu viver. Entregue tua vida a teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. O autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Yeah, yeah, yeah. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Uou! E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.